Uma vida que vale a pena ser vivida. Você vive desta maneira? Você vive uma vida que está valendo a pena ser vivida? Hoje pela manhã o pastor Roberto trouxe uma mensagem em 1 Pedro 2, de 1 a 9, falando sobre a vitória do cristão. E nós vamos continuar essa conversa, vamos continuar em 1 Pedro a partir do verso 11 ali, até o 25. E nós vamos ver essa questão do cristão viver uma vida que vale a pena ser vivida. Por que que nós podemos viver dessa maneira? Você já parou para pensar? Mas hoje estamos vivendo dias de lutas, pastor. Tantas dificuldades, tantos desafios. Mas eu tenho certeza que nós temos motivos para louvar, para engrandecer o nosso Deus. E é interessante como o apóstolo Pedro trabalha essa carta, nesse capítulo 2 ali. Ele faz uma ponte entre o que Deus nos deu e o que Ele espera que nós possamos refletir para o mundo. Né? Pedro fala, geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. No verso 10, olha que coisa mais linda. Olha quem nós somos em Deus. Olha a maneira como Deus nos vê. E aí depois Pedro vai dizendo, tá, mas isso tem um propósito. Para declarar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nessa luz que você vive? É dessa maneira que você vive? Outra questão que Pedro aborda ali também é a questão da submissão. A submissão ao governo, ao trabalho, à família, dentro do trabalho, dentro da família. E a gente não pode deixar de pensar quem que é o dono de tudo isso, quem que instituiu a família, quem que instituiu o governo, a igreja. E foi Deus. Deus instituiu o lar, o governo, a igreja, e tem o direito de dizer como essas instituições devem ser administradas. O mesmo Deus que salva seu povo requer dele obediência em todas as áreas da vida. Obediência. Isso é real. Para quem quer andar em vitória, meu amado, para quem quer andar em vitória nesses dias, precisa obedecer, se sujeitar, se submeter ao senhorio de Cristo na sua vida. Se você não estiver sujeito ao Senhor, não espere vitórias. Muito pelo contrário. A W. Tozer faz uma advertência muito séria sobre isso. Ele diz, para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto da salvação sem obediência. A submissão é uma evidência da plenitude do Espírito e uma prova da obediência a Deus. A submissão. Nos submetemos a Deus, à sua vontade. Mas para isso nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você caminha com essa certeza, com essa convicção de que aquilo que você faz, a maneira como você vive, é a maneira que agrada a Deus? Você vive para Deus. Você vive uma vida que vale a pena ser vivida para glorificar a Deus. É isso que Ele espera de nós. A vida que vale a pena ser vivida. Viva como estrangeiro e peregrino no mundo. Acompanhe comigo no verso 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivo entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Papai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, diante da tua palavra. E pedimos a Deus que o teu Santo Espírito se revele a nós. Senhor, tu conhece o coração de cada um que está aqui e o desejo e a necessidade de cada um, Pai. Estamos aqui para prestar o nosso culto, para te adorar, para te exaltar, para reconhecer a tua soberania, o teu senhorio sobre nós, Pai. E o Senhor tem uma porção para cada um de nós, naquela medida exata que só o teu Espírito pode nos dar. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Que o Senhor se revele a cada um de nós através da tua palavra. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Como peregrino e estrangeiro, você vive com esse senso que você não é daqui, com a certeza que a tua pátria é o céu? Amém? Está muito fraco. Você vive com a certeza de que você é um peregrino, que você é um estrangeiro nessa terra, e que a tua pátria é o céu? Amém? Ah, melhorou. Eu fiquei preocupado agora. Achei que você não tinha essa convicção. E o que, que significa isso? O que, que o apóstolo Pedro queria nos dizer quando fez uso dessas duas palavras? E eu fui dar uma pesquisada e trabalhando isso, peregrino e estrangeiro, e algumas versões trazem forasteiro. Esses dois termos técnicos, na constituição social do Império Romano, da época, representavam dois grupos sociais distintos. A palavra grega paroikoi, peregrinos, pode ser traduzida melhor por estrangeiros residentes, uma classe de habitantes no local sem plenos direitos de cidadania, geralmente de origem estrangeira. E a palavra grega parepedomai, e forasteiros, são forasteiros visitantes, gente que se detém num lugar por certo tempo, não sendo residente. Também esses não possuem direitos no local, podendo ser bastante discriminados. Soa familiar essa expressão, discriminados? Hoje nós vivemos dias em que o mundo é um mundo sem fronteiras, né? Muitas pessoas têm mudado de país, inclusive o Brasil tem recebido estrangeiros de diversos lugares. Interessante, ontem, quando nós pedimos uma pizza à noite, e aí veio um rapaz entregar, e a hora que fomos receber a pizza, ele falava um portunhol, aí já percebi, não é brasileiro. Ah, você é de onde? Ah, eu sou venezuelano. Então a fala dele, a linguagem, e eu convivo com pessoas de várias nações, e vivo bastante com os americanos, tem alguns americanos que estão no Brasil há 20, 30 anos, mas eles ainda se denunciam pela fala. Eles não falam o português como nós. Eles têm o sotaque. E a gente já percebe neles que não são daqui. E como que eu, pensando em nós, o que, que nos difere então do mundo, uma vez que nós somos esses estrangeiros? Essas pessoas que não pertencem a esse mundo. A nossa maneira de se comportar, a nossa fala, né? Um cristão sincero, não fala palavrão, não tem uma linguagem obscena, não tem uma malandragem na fala, e as pessoas logo percebem nos ambientes em que nós convivemos que nós somos diferentes. E naturalmente que precisa ser assim. Aonde nós vamos, aonde nós convivemos, nos locais onde nós estamos, nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos aqui de passagem, não temos casa permanente. Com isso, Pedro diz que precisamos ter consciência da interinidade, temporalidade da nossa existência nesta terra. Aqui é só uma passagem. Quantas pessoas do nosso convívio que nos deixaram recentemente? Quantas pessoas, né? Deus recolheu nesses dias? E a questão que eu quero fazer para você é: você está preparado para a eternidade? Você está preparado para morar na pátria celestial? Você está vivendo com essa perspectiva, com a esperança de que eu não sou daqui? É com essa perspectiva, é com essa convicção que nós temos que viver os nossos dias. E diante de uma pandemia como nós temos vivido, isso tem que estar muito claro no nosso coração, na nossa mente. E essa segurança tem que estar muito clara para nós. Paulo nos ajuda escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre a nossa cidadania. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. O povo de Deus não tem cidadania permanente aqui. Nascemos do Espírito, nascemos de cima. A nossa pátria é o céu, amém? É dessa maneira que nós temos que viver. Há pouco o pastor Edmilson falou aqui, caixão no defunto não leva nada daqui. Quem morreu não leva patrimônio, não leva bem, não leva joias, não leva nada. E nós não podemos perder isso de vista. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi para tirá-los do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Sabe quem falou isso? O Senhor Jesus. João capítulo 15, verso 19. O Senhor Jesus nos alertou seriamente sobre a maneira como o mundo se posiciona em relação aos seus discípulos. O mundo os odeia. Isso é sério. Se você entende, aí, olhando para isso, a gente consegue entender por que tanta hostilidade em relação à verdade da palavra? Por que a perseguição é tão real contra os ensinos da palavra da verdade? Mas para esse mundo que vive a libertinagem, que está pregando o engano, que está iludindo as pessoas, aí a gente percebe, não fecha, não bate aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo prega com aquilo que a palavra de Deus prega, com os ensinos da palavra. Romanos 12, 2 diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É com essa perspectiva que nós temos que viver. O mundo não vai melhorar, não se iluda. Não se iluda, o mundo não vai melhorar. A única esperança está em Cristo Jesus, na igreja do Senhor Jesus. É essa esperança que as pessoas necessitam. E você e eu temos isso para oferecer para as pessoas. A pergunta é, você está oferecendo esperança para as pessoas? Queridos, o mundo sempre vai se opor à verdade da palavra. Portanto, se estamos com a palavra e os ensinos de Deus, teremos que enfrentar a oposição que o mundo faz a ela. É com essa percepção que nós precisamos estar conectado. O mundo faz oposição à palavra de Deus. O mundo se opõe às verdades da palavra. O mundo está pregando a libertinagem. Não é liberdade, libertinagem. A palavra fala da liberdade. É por isso que há um confronto muito grande. A vida que vale a pena ser vivida. Viva como cristão espiritual. Às vezes, o que parece que nós vivemos nesse plano da vida do mundo. Parece que nós estamos também tão atribulados, é correria com o trabalho, é correria com as nossas agendas e atividades. E parece que a gente perdeu a noção do espiritual, daquilo que vai transformar, daquilo que realmente vai fazer a diferença. E é muito simples, é só eu te perguntar, quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta em oração durante o seu dia? E você não precisa responder para mim, você responda para o Senhor. E aí você já vai fazer um diagnóstico, se você realmente é espiritual, ou se você está vivendo um pouco mais para a sua carnalidade. No verso 11b diz, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam. Opa, então tem uma guerra, não é algo muito simples. É uma guerra, queridos. Existe uma guerra contínua, não podemos perder de vista que não somos daqui e que temos uma guerra espiritual constante. A vida cristã é um campo de guerra. Temos travado uma batalha sem trégua contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa carne. Essa percepção tem que estar na nossa mente. Essa batalha, sabe como ela é vencida? Na submissão, na entrega, no joelho, trazendo Deus para o nosso dia a dia, com um compromisso sério com a oração e com a leitura da palavra. É só dessa forma que nós conseguimos vencer, é só dessa forma que nós conseguimos avançar. ao levantar, ao acordar, dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo hoje, não vai dar. Não vai dar porque eu vou viver aquilo que o mundo vai me oferecer. E eu vou me agradar disso, e eu vou me iludir com isso. E eu vou achar que isso é bom. Mas nós precisamos viver em espírito. Um dos comentaristas, Warren Wiersbe, ressalta que a nossa verdadeira luta não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões dentro de nós. O apóstolo Tiago também nos escreve sobre isso, diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte, gente. Gera morte. E essa morte é a morte espiritual. Gera aquela frieza, aquela... Ai, não consigo orar, não consigo... buscar Deus, está tudo muito, muito natural. Frieza gera morte. Na batalha espiritual devemos resistir ao diabo, mas não nos conformar com este mundo. Devemos fugir sim das paixões carnais. O caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas a fuga e a abstinência. É reconhecer que a carne é fraca, é reconhecer que na minha capacidade e na minha força eu não vou conseguir avançar. Eu preciso da graça, eu preciso da presença do Espírito. É só com Ele. O apóstolo Pedro destaca lá nesse mesmo capítulo, no verso 1, ele destaca algumas paixões da carne. O pastor Roberto falou sobre isso na mensagem da manhã, depois você pode abrir lá, ele detalha bem cada uma delas, né? Sobre a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E Paulo, também em Gálatas 5, 19 a 21, fala também sobre as obras da carne, né? São manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo dizendo, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é muito sério. Se você der espaço para a sua carne, se você der espaço para que ela avance, ela vai te dominar. William Buckley também inclui nesta lista o orgulho, a malícia, o ódio, os maus pensamentos que caracterizam a caída da natureza humana. Essas paixões guerreiam contra a nossa alma a fim de contaminá-la e destruí-la. Por isso precisamos viver em comunhão e unidade, nos submetendo à autoridade da palavra de Deus, para vivermos de acordo com a sua vontade. Não a sua e a minha, a sua. A dele, vivendo segundo a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos nos submeter, nos colocar debaixo da poderosa mão. Precisamos desenvolver uma intimidade, uma comunhão com Ele. Precisamos conhecê-lo. A vida que vale a pena ser vivida, viva como exemplo a ser seguido. No verso 12 ele diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. A nossa atitude precisa gerar transformação na vida das pessoas. Temos que viver sendo exemplo de conduta irrepreensível, mesmo nesse mundo hostil. Mesmo o mundo perseguindo, mesmo esse mundo não aceitando as nossas ideias, mas através da nossa conduta, através da nossa integridade, da nossa postura, o mundo não tem como contestar. David Platt, escrevendo sobre isso, ele fala, o evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona o fundamento para confrontar a cultura. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a cultura hoje do país, do mundo? Nós não podemos nos conformar com essa cultura. Pois quando cremos de verdade no evangelho, começamos a perceber que ele não só constrange o cristão a confrontar as questões sociais à sua volta, mas também cria, de fato, uma confrontação com a cultura ao seu redor e dentro de nós. manter um procedimento no meio dos incrédulos para que não tenha do que falar em relação ao nosso testemunho e nosso modo de viver. Você já percebeu que as pessoas ficam muitas vezes olhando para nós e apontando o dedo? E quando ela não consegue falar de você, ela sempre cita um pregador, um pastor, um vizinho, alguém que dá um mau testemunho. Só comigo que acontece isso? Tem umas pessoas lá, da família principalmente, que tem uma barreira contra o evangelho. Sempre estão buscando um fato para apontar e dizer, ah, está vendo? Olha lá, é evangélico. Ah, olha lá, diz que é crente. Já percebeu isso? O mundo está constantemente acusando. Eles estão buscando desculpas para rejeitar o evangelho. Naqueles dias em que Pedro escreveu essa carta, os cristãos estavam sendo acusados injustamente por muitos crimes e delitos. Estavam debaixo de intensa hostilidade, sofrendo graves injustiças. Manter uma conduta irrepreensível quando somos aplaudidos e elogiados é fácil. Agora o desafio é manter o procedimento exemplar mesmo quando somos alvo de difamação, de calúnias e de repúdio. Sabe por quê? Porque aí atinge a nossa carne. Aí muitas vezes o velho homem diz, mas não é possível, isso não está acontecendo. Não, eu quero me defender, eu não posso aceitar isso. E aí muitas vezes nós queremos nos defender. O mundo ao olhar para nós pode discordar de nós até nos atacar, mas não pode deixar de reconhecer nossas boas obras. Não pode. Vocês têm visto o avanço da Igreja de Cristo nesses dias e como a Igreja tem sido relevante para ajudar tantas famílias no Brasil. Quantas famílias têm sido acolhidas, quantas instituições. Nós aqui como IBB temos o privilégio, quase 70 toneladas de alimentos distribuídas nesta pandemia. Você sabe o que é isso? Que você contribuiu, que nós contribuímos e que nós estamos dizendo para o mundo, nós estamos aqui para servir vocês. Ainda que vocês nos rejeitem, nós estamos cumprindo a missão. Você sabia, na ABC nós atendemos vários jovens com o programa de aprendizagem. E esses jovens, de diversos contextos difíceis aí da sociedade, estão aqui recebendo uma instrução, arrumando um emprego, trazendo uma melhoria para suas famílias. Lá no Educa, 80 crianças sendo impactadas pelo amor de Deus, recebendo alimento, recebendo instrução para fazer a diferença no mundo de amanhã. E o mundo olha para aquilo e não tem como questionar a transformação real de vida, do contexto social. Por quê? Porque nós estamos sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quando você lá na sua empresa age diferente, não aceita aquele conchavo, não se submete a burlar o sistema, não se sujeita a aceitar suborno, você está dando uma mensagem para o mundo, você está dando uma mensagem para aquelas pessoas que estão no convívio com você. Eu sou diferente. E muitas vezes você é repudiado. Eu sei porque eu já estive lá no mundo corporativo por muitos anos, e eu sei muito bem como é isso, eu sei muito bem o que é enfrentar você ser diferente. Mas você tem que fazer a diferença, sim. Você tem que fazer a diferença, porque é lá que nós vamos ser luz, é lá que nós vamos salgar aquele ambiente. Mas muitas vezes as pessoas não querem ficar perto de você, querem te repudiar, porque as tuas ações jogam luz no pecado delas. Sabe aquela fase do imposto de renda que nós passamos recentemente, onde você declara e se tem que pagar, você dá uma dorzinha no coração, mas você paga. Sabe por quê? Não é porque o governo merece, não é porque... Mas é porque você teme a Deus. É porque você diz, o meu Deus é o meu supridor e eu vou fazer o que tem que ser feito. Não é porque eu e você somos bonzinhos, não. Mas é porque o nosso Deus é bom. É porque Ele é bom. E é porque Ele quer isso de nós. É o que Ele espera de você e de mim. Essa postura de integridade, de honestidade. E essas boas obras realizadas num ambiente hostil é uma mensagem evangelística eficaz. Uma vez que tais pessoas serão impactadas, queira você ou não, elas vão ser impactadas. E chegarão ao conhecimento da salvação para glorificar a Deus no dia da visitação. Pode ter certeza, talvez você não veja o fruto agora, mas essa postura de integridade, vai haver um momento em que essas pessoas vão ser tocadas e Deus vai poder fazer a diferença naquela vida ali. A vida que vale a pena ser vivida, viva com submissão, praticando o bem. No verso 13 diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. No verso 15, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Deus instituiu a família, a igreja e o governo. Ele não é Deus de confusão, mas de ordem. E o princípio da autoridade é o dever e o dever de submissão são ensinos muito claros na autoridade. Mas muitas pessoas podem perguntar, mas esse governo, aquele governo, essa autoridade, esse juiz, esse STF, esse... A submissão ao nosso Deus. E eu te pergunto, você acha que Pedro, quando escreveu essa carta, qual era o contexto que ele estava vivendo? Será que a vida estava tranquilinha, mansa ali? Um contexto turbulento, muito pior do que qualquer um dos que nós já passamos nesses últimos 30, 50 anos de história do Brasil. O Império Romano tinha um imperador Nero no poder, um louco. E Pedro não negociou nem transgrediu com a verdade. Pedro não negociou. A palavra grega hipotagete, traduzida por sujeitai-vos, significa colocar-se debaixo de, submeter-se. Aqueles que governam, não importa em que escalão de governo, governam por concessão divina. Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Quem era Pilatos, né? Será que era o cara honesto, íntegro naquele tempo? É claro que não. Mas Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse para ele que aquela autoridade que ele tinha é porque Deus tinha concedido a ele. A submissão não é opção, queridos, mas um mandamento. Um cristão não pode ser anárquico nem rebelde. Pode e deve discordar, sim, de uma autoridade constituída, sempre que ela exorbitar em suas funções e for além da sua competência. Mas jamais pode, sim, insurgir-se contra os princípios de autoridade. Devemos isso ao Senhor, é submissão. E 1 Samuel 15:23a diz, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Essa anarquia que a gente vê no país é pela insubmissão. Essas situações de desgoverno que nós temos visto é porque as pessoas não se submetem. Cada um tem o seu jeito de crer, de pensar, de achar, seu achismo. E aí nós vamos vivendo essa loucura. Mas a fé cristã nos ensina a honrar o próximo. Devemos colocar os interesses do próximo acima dos nossos interesses. Está na palavra. Devemos ter mais alegria em dar do que em receber, e mais alegria em servir do que em ser servido. A nossa obediência às autoridades constituídas decorre da nossa obediência a Deus. Da nossa obediência a Deus. E por causa do Senhor somos submissos às autoridades. Pedro deixa implícito que Deus é soberano em todas as áreas e está plenamente no controle de tudo. Então, meu amado, se governa B, se governa A, se governa C, não interessa. Não interessa, porque o que governa para a nossa vida é Ele. É Ele, é submisso a Ele que nós temos que estar. E é nessa perspectiva que nós temos que viver. De que a nossa vida é Dele. e que a nossa pátria não é aqui. Nós não estamos vivendo para edificar coisas aqui, mas estamos vivendo para a glória dele, amém? A vida que vale a pena ser vivida, viva com a certeza da eternidade, aleluia, viva com a certeza da eternidade, aqui é passageiro, queridos, aqui é passageiro. Nesse tempo de pandemia nós temos visto tanto isso acontecer, foram jovens, velhos, pessoas das mais diversas idades que nos deixaram, e muitos deles, glória a Deus, que estão com o Senhor, estão muito melhores do que nós. Essa tem que ser a nossa preocupação. No verso 21 ele diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Aleluia! Aleluia! Depois de falar sobre submissão em geral, Pedro nos encoraja agora mostrando-nos o modelo que é Cristo, o maior de todos, o exemplo de submissão. É para ele que nós temos que olhar, é nele que nós temos que fixar o nosso olhar, a nossa vida. Pedro chama a atenção dos discípulos que sofrem injustamente. E talvez você seja uma pessoa que está sendo injustiçada. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Nesse mundo, ele está chamando a atenção ali e diz, olhe para Cristo. Olhe para o sofrimento de Cristo. Assim nós obtemos alento para suportar com paciência os sofrimentos da carreira cristã. Olhando para o Senhor. Olhando para a cruz, olhando para aquilo que ele passou, para aquilo que ele sofreu, por amor a você e a mim. Qual é a tua luta? O que você tem enfrentado nesses dias? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós temos que olhar, é nele que nós temos que nos apegar. Jesus alertou os seus discípulos que o servo não é maior do que o seu Senhor e que, assim como o mundo odiava ele e o perseguia, também eles seriam perseguidos. João capítulo 15, verso 20. Todo cristão, por causa da sua identificação com Cristo, tem um chamado para o sofrimento. Filipenses capítulo 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Não existe discipulado sem cruz. Não venha me dizer que você segue a Jesus vivendo na tua individualidade, lá na sua casa. Não, eu sou cristão, mas eu não participo da igreja. Eu não me envolvo com essas questões de igreja. Desculpe, mas esse cristianismo eu questiono. Porque nós temos que sim viver essa unidade na diversidade, sim, com as nossas dificuldades, um sendo diferente do outro, um tendo pecado, o outro também, mas nós vamos nos ajudando, nós vamos crescendo e nós vamos exaltando o nosso Deus, através de uma vida que glorifique a Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pedro elucida aqui uma das mais importantes doutrinas da graça, a expiação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre ele. Jesus os carregou sobre o madeiro. Agora que Cristo morreu pelos nossos pecados, não podemos mais viver para eles. Essa conscientização é que precisa acontecer. Eu preciso olhar para Jesus e dizer, ele morreu pelos meus pecados. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que agir diferente, eu tenho que viver com uma nova perspectiva de vida. Porque ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por você e por mim. É ele que gera esperança na nossa vida, no nosso coração, de que um dia estaremos com ele. E essa esperança tem que fazer a diferença em nós. devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. As feridas de Cristo nos trouxeram cura espiritual. A morte de Cristo nos trouxe vida e vida eterna. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Toda pessoa é uma ovelha desgarrada antes de ser encontrada por Jesus, o nosso pastor e bispo da nossa alma. Pastor é o que cuida e o bispo é o que supervisiona. Esse é o papel de Cristo para cada um de nós. Os pecadores, antes da conversão, estão sempre desviados. Sua vida é um erro constante. Pelo menos era assim com a minha vida. Eu não sei como era a sua, mas eu não acredito que fosse muito diferente disso. Antes de Cristo entrar na minha vida, eu andava por caminhos tortuosos. Uma ovelha desgarrada que anda achando que está livre para fazer o que quer, o que pensa, e só faz bobagem. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, 11. Jesus, o bom pastor, morreu para salvar as suas ovelhas e constituir o seu rebanho. Eu lhes dou a vida eterna. Olha só que promessa maravilhosa. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele é o teu bom pastor? Você vive com essa certeza? Você já confiou a sua vida a Ele? Você já entregou a Ele tudo que você tem, tudo que você é? Você vive uma vida que vale a pena ser vivida? Você vive uma vida com a certeza da salvação? Com essa alegria que a gente não consegue explicar? A alegria da salvação a gente não consegue explicar. Para quem vê, para quem não conhece a Cristo, a gente não consegue dizer o que é esse privilégio, essa alegria de caminhar com Ele. Mas é algo que está lá no nosso coração. A vida que vale a pena ser vivida é saber que nesta terra somos peregrinos e estrangeiros, porque a nossa pátria é o céu, amém? É com essa alegria que nós temos que viver. Você vive como peregrino e estrangeiro, esperando para entrar na pátria celestial? É dessa maneira que você está vivendo seus dias nessa terra? Com essa convicção, com essa segurança? A vida que vale a pena ser vivida é viver com um alvo bem definido, a eternidade. E assim buscar diariamente a comunhão com o Pai. Você aceita o desafio de buscar a Deus diariamente para saber a sua vontade para a sua vida? Para poder ouvir a voz de Deus, para poder discernir aquilo que Ele quer fazer com você? Nos dias que Ele tem dado aqui para você viver nessa terra? Você aceita esse desafio? De buscar mais a Deus, de separar um tempo com intencionalidade, um tempo de dizer assim: eu quero viver essa experiência de céu aqui na terra, eu quero ter comunhão com o meu Deus, eu quero ler a sua palavra, eu quero conhecê-lo com mais intimidade, com mais profundidade. Não simplesmente passar os dias estão passando, mas o que nós estamos levando? A vida que vale a pena ser vivida é viver com um alvo bem definido, a eternidade. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que procuramos ser exemplo de fidelidade, de compromisso com Cristo, para que as pessoas que nos cercam sejam impactadas através da nossa vida. Você aceita o desafio de ser exemplo de discípulo fiel, comprometido com Cristo? Pagar o preço por isso? Pagar o preço para demonstrar o teu Cristo, mesmo na hostilidade do mundo, mesmo diante das situações em que o mundo está validando cada absurdo, que você olha para aquele e diz: não, meu Deus, o mundo está por um fio. Como o mundo, nós estamos assim, na beira do precipício. O mundo está à beira do precipício. E aonde estão os cristãos? Você aceita confrontar essas mentiras que Satanás está lançando aí na sociedade? Se posicionar como alguém que conhece, que serve a Deus? A vida que vale a pena ser vivida é a vida que glorifica a Deus, que honra a Deus. É a vida que impacta a vida dos outros, para que também conheçam a Deus. Você aceita o compromisso de viver para a glória de Deus, para glorificar a Deus? Cadê a banda? Pode subir, pessoal. Feche seus olhos. Eu queria que você refletisse sobre esses desafios. Qual é a vida que você está vivendo? É a vida que vale a pena ser vivida? Você vive com essa alegria no seu coração, com essa perspectiva, com essa certeza de eternidade? Você vive com essa convicção de que o Deus que você serve está contigo o tempo todo, e que você é peregrino nesta terra, e que essas coisas que te cercam são passageiras? Qual é a tua perspectiva? Qual é o compromisso? Qual é o desafio que Deus colocou no seu coração nessa noite? Tem que mudar alguma coisa na sua postura, no seu jeito de ser, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia? Você percebe que alguma coisa precisa ser diferente para que você demonstre realmente o Cristo que você serve, o Deus que você serve? Eu tenho certeza que você tem, como eu, todos os dias nós temos algo para melhorar. Uma postura diferente, uma ação diferente, para que nós possamos demonstrar para as pessoas o Deus que nós servimos. Qual é o teu compromisso? Qual é o teu compromisso que você vai sair desta noite aqui? Qual é o desafio que você está aceitando do Senhor? O que o Senhor falou ao teu coração? E eu queria orar com você agora. Qual foi o desafio que o Senhor colocou na sua mente, no seu coração? De tudo aquilo que nós falamos, se você identificou algo que realmente você precisa mudar, dobra seus joelhos agora, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque é Ele que vai poder nos ajudar, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a viver diferente nesse mundo, a não aceitar a imposição desse mundo. É Ele que vai nos ajudar a enfrentar e viver com a perspectiva da eternidade todos os dias, viver com essa certeza de que eu não sou daqui, e eu não aceito esse molde do mundo, mas pela renovação da minha mente, eu quero viver diferente. Dobra o seu joelho. Se o Senhor falou ao seu coração, dobra o seu joelho, que nós vamos levantar um clamor agora e dizer: Deus, nós, como teu povo, queremos viver, queremos fazer a diferença, queremos sim honrar o Senhor através de um viver que seja digno de homens e mulheres de Deus, de pessoas que têm compromisso com o Senhor. Nós não queremos sair daqui como se tudo isso fosse: não tem nada comigo. Não é comigo, não, é com você sim, é comigo e é com você. Essa palavra é desafio, sim, para a nossa vida. Para nós não aceitarmos o molde do mundo e sairmos daqui, sim, fazendo a diferença, impactando vidas. E dizendo: eu vivo diferente porque eu amo o meu Senhor. Papai, nós estamos diante de Ti, Pai. E queremos declarar, Pai, que nós precisamos, Pai, nós precisamos dessa ação do Teu Espírito. Para vivermos nesse mundo como peregrinos, como pessoas que não pertencem a esse mundo, como a Tua Palavra nos instrui, para vivermos, ó Deus, com essa expectativa do céu, com essa esperança viva em nosso coração, de que a nossa pátria é celestial, e de que a nossa eternidade vai ser ao lado do Senhor. Pai, não nos deixe apegarmos, ó Deus, com as coisas desse mundo. Não nos deixe, Deus, viver com essa perspectiva aqui tão pequena, tão passageira, Pai. Lutando por essas coisas que vão, no fim, não vão servir para mais nada. Mas que possamos viver, Senhor, com a perspectiva correta. Amando as pessoas e falando do Teu amor. Declarando, sim, através da nossa vida, que servimos ao Deus vivo. E que nós temos a esperança, que nós temos a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está conosco. E que as pessoas, ao olharem para nós, para as nossas atitudes, elas possam perceber que somos diferentes. A nossa linguagem é diferente, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir é diferente. Porque não temos o molde do mundo, Pai. Oh, Papai, obrigado, Papai. Obrigado pela oportunidade de podemos nos confrontar com a tua palavra e corrigir os nossos rumos e alinhar a nossa caminhada, Senhor, segundo a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, Pai. E é o Senhor mesmo que vai nos sustentar a cada dia neste propósito de vivermos para te honrar e para te glorificar, Pai. Fortalece os meus irmãos e irmãs que dobraram seus joelhos e que declararam que precisam de ti, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Enche-nos com teu Santo Espírito e nos ajude a viver a cada dia dessa semana com essa perspectiva de que somos cidadãos dos céus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos fortaleça, queridos. Que o Senhor nos conceda a graça para vivermos para Ele.